em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A questão voltou a ganhar espaço mediático nos últimos dias por causa de um relatório do Parlamento e de uma crónica de uma historiadora. Estou a falar de racismo. O fenómeno existe em Portugal, penso que ninguém terá dúvidas, mas a questão é saber se estamos a falar de comportamentos esporádicos ou se somos uma sociedade que, embora reclame pergaminhos em matéria de integração, na prática trata de forma discriminatória determinados grupos étnicos e sociais. É esse o mote para o debate na edição de hoje do Em Nome da Lei. E a partir do diagnóstico que fizermos, iremos avaliar da necessidade e vantagem de serem adotadas medidas de discriminação positiva, como a imposição de cotas no acesso ao ensino superior para afrodescendentes e ciganos, proposta num documento da Assembleia da República. São convidados do Em Nome da Lei a deputada do PS e ex-secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, Hélder Amaral, deputado do CDS, o único luso-africano com assento parlamentar, a economista Susana Peralta, que defende que, antes de mais, o país tem de deixar de debater o problema do racismo com base em percepções e tem de conhecer a realidade em números, e André Ventura, líder do recém-criado Partido Chega e alguém que tem feito declarações polémicas sobre as minorias étnicas. Convidámos também Beatriz Gomes Dias, a primeira candidata afrodescendente em lugar elegível do Bloco de Esquerda, mas o partido acabou por recusar participar, depois de saber da participação de André Ventura. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite Em Nome da Lei. Obrigada também a si que nos segue pela rádio ou pelo digital. Espero que fique connosco ao longo da próxima hora. Catarina Marcelino, deputada do Partido Socialista, foi a coordenadora de um relatório do Parlamento sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial em Portugal. Quando esteve no governo como secretária de Estado para a Cidadania, esteve também envolvida no processo de criação de um grupo de trabalho para estudar a introdução no Censos 2021, de uma pergunta sobre a origem étnico-racial da população. Essa ideia foi rejeitada pelo INE, a entidade que faz os censos, alegando que é uma questão sensível e não consensual. O Parlamento aceita esta justificação? Podemos combater o racismo, se é que ele existe, sem conhecer as vítimas?
Nós não podemos agir do ponto de vista da política pública sobre a realidade se não tivermos informação, se não tivermos números. E foi esse o mote para que o governo avançasse com esse grupo de trabalho e com esse estudo. Eu estive envolvida muito no início do processo, porque, entretanto, deixei o governo antes do despacho que deu origem ao grupo ser aprovado. E, portanto, eu saí antes. Foi um trabalho árduo, um trabalho de bastante tempo, com pessoas com ideias diferentes, que produziu um documento que foi aprovado no grupo de trabalho, que foi apresentado ao INE, um documento que era um documento fundamentado, e o INE, aliás, o Conselho Superior de Estatística, recusou a introdução da pergunta sobre a origem étnico-racial nos censos de 2021. Agora, a questão já não se coloca se os censos deviam integrar ou não, porque a decisão já foi tomada e, respondendo
e
à sua pergunta,
o Parlamento
não pode, porque o INE é independente e, portanto, a independência estatística é muito importante, mas há outras formas de nós podermos fazer esse levantamento de informação. Eu era favorável à pergunta nos censos, portanto, também deixar aqui claro que eu era favorável. Acho que as razões que o INE alega são razões de uma perspectiva muito conservadora da sociedade e nós estamos no século XXI. As próprias pessoas que estão envolvidas nos movimentos autorrepresentantes das minorias étnico-raciais eram favoráveis à pergunta e, portanto, eu parece-me a mim que a pergunta devia ser feita. Agora, há outras formas. Há inquéritos à população que o INE pode fazer, inquéritos com amostras alargadas que são necessários, são urgentes, porque sem conhecer a realidade não pode haver política pública, porque nós não podemos desenhar política pública com base em percepções.
E há já alguma garantia da parte do INEP que vai avançar para um inquérito para, conhecer esta, para conhecermos esta realidade?
O presidente do INE, quando fez o comunicado de imprensa em que disse que, não ia, que a pergunta não ia ser feita nos censos, comprometeu-se em fazer um inquérito. Uhum. E a própria ministra da Presidência no Parlamento, perante perguntas de deputados sobre o tema, também se comprometeu em facultar todos os meios ao INE para que o inquérito fosse feito. Portanto, o que nós esperamos agora, e o relatório de que fui relatora também tem essa recomendação, é que seja feito um inquérito o mais rapidamente possível para se conhecer a realidade.
A percepção que tem, a partir da sua experiência como deputada, e sei que fez muito trabalho de campo para fazer este relatório, e também como secretária de Estado para a Igualdade, é de que a sociedade portuguesa é uma sociedade racista.
Nós temos que ter muito cuidado nos termos que usamos, e eu diria que nós não temos um país racista, isto é muito claro que fique, não foi o que disse, eu é que estou a afirmar. Portanto, nós temos um país que não tem a legislação discriminatória, antes pelo contrário, mas nós temos uma sociedade que tem comportamentos sociais discriminatórios. Discriminatórios nas relações mais diretas entre as pessoas, mas também de segregação indireta do ponto de vista das instituições públicas, que não são propositados, mas que levam a discriminação, como os bairros sociais, em que as pessoas são afastadas para as periferias, como nas escolas, os meninos que vêm de experiências culturais diferentes serem encaminhados para projetos alternativos educativos. Portanto, isto são formas que, no fundo, empurram para a segregação. E é contra isto que a política pública deve agir.
Mas, Catarina Marcelino, nesses bairros as pessoas vivem em guetos, muitos deles sem luz e sem água, apesar disso não ser permitido pela legislação nacional. Eu fiz aqui um programa sobre a situação no bairro da Torre, onde há miúdos que nem sequer têm luz elétrica para fazer os trabalhos de casa. A solução para este problema depois é impor cotas no acesso à universidade.
Bem, eu não sei, eu nunca no relatório que produzi falo de cotas. O que eu falo é de políticas de discriminação positiva, que podem ser outras coisas, não têm que ser cotas. Podem ser cotas, e eu acho que se deve discutir. Eu acho é que estamos a discutir uma coisa fora de tempo, ou seja, nós temos que discutir outras coisas antes, nomeadamente a recolha de informação. Nós precisamos de saber qual é a realidade para depois
discutirmos as
medidas
positivas. Mas nós, nesses bairros de periferia, sabemos quem é que lá vive, não, e sabemos como é que podemos melhorar a situação dessas pessoas.
Nos bairros de periferia está a falar da Torre, e eu falaria dos bairros todos que visitei, em Bragança, em Moura, que se calhar não são tão visíveis como a Torre, em que há pessoas a viver em condições completamente inaceitáveis no Portugal do século XXI. E a habitação e o trabalho são fundamentais para que estas pessoas possam ter igualdade de oportunidades. Sem habitação digna, sem trabalho digno, nenhuma pessoa pode ter igualdade de oportunidades, e de facto a habitação é fundamental. Há 26 mil famílias em Portugal em situação de habitação indigna, e há um compromisso do governo até 2024 de responder às necessidades destas pessoas. E eu concordo consigo, sem isso não há possibilidade de chegar à universidade, não há possibilidade de ter um processo educativo em condições, porque a pobreza não é neutra. A pobreza, muitas vezes, e sobretudo nas comunidades ciganas, tem uma marca da sua origem étnico-racial que não deve
mas
ser
descurada. O elevador social não funciona por causa da questão da etnia, ou sobretudo por causa da situação económica em que as pessoas vivem?
A mobilidade social deve-se, obviamente, a uma questão de classe e a uma questão de rendimento. Mas a questão de classe e de rendimento não é neutra. As pessoas das comunidades ciganas não têm acesso ao mercado de trabalho, porque ninguém lhes dá trabalho. Eu tive com jovens das comunidades ciganas em Moura que queriam um estágio profissional, e por serem ciganos ninguém lhes dava um estágio profissional. As crianças afrodescendentes que vivem nos bairros periféricos da cidade de Lisboa são empurradas muitas vezes para formações alternativas nas escolas, não porque, porque muitas vezes a própria situação socioeconómica da família não permite acesso a outro tipo de ensino, e precisam de um ensino mais profissionalizante, muitas vezes até a sua opção. Mas isso também se deve à questão de serem afrodescendentes e viverem em bairros sociais. Portanto, a questão não é neutra, não é a pobreza por si só. A pobreza é uma causa, obviamente, fundamental, mas há uma condicionante que tem a ver com a sua origem.
Susana Peralta, economista, professora na Universidade Nova. A mesma pergunta para si. Temos, sobretudo, um problema de discriminação em função da etnia, ou temos na base um problema de situação económica e desigualdade social?
Temos os dois. É assim, é óbvio que nós não temos os números, e nisso eu estou totalmente de acordo que o que é absolutamente necessário recolher dados, e embora eu subscreva a urgência de, uma vez que o INE recusou a questão nos censos, agora porém rapidamente no terreno o tal inquérito, é importante também perceber que um não substitui o outro, não é? Até porque, uhum, vamos lá ver, os inquéritos, os censos em primeiro lugar servem para uma coisa muitíssimo importante, que é medir a população. Nós temos que saber quantas pessoas há. É óbvio que nós conseguimos construir inquéritos representativos, não é? Por isso é que o INE faz censos de 10 em 10 anos e depois, por exemplo, de 5 em 5 faz o inquérito às despesas das famílias, para perceber os padrões de consumo das famílias portuguesas, e todos os anos faz o inquérito às condições de vida e do rendimento, e faz isso construindo amostras representativas. Agora, eu só vou saber se tenho uma amostra representativa da população das minorias étnicas, se eu antes disso souber quem eles são. Quer dizer, eu não percebo muito bem, eu não sou especialista de estatística, mas enfim, enquanto economista alguma coisa percebo, não vejo muito bem porque há de magia é que o INE vai conseguir fazer um inquérito representativo a estas populações sem antes as ter contado de forma censitária, porque censitário é ir ao universo, e a partir daí é que nós conseguimos construir amostras representativas. E depois, o censo de facto é uma mede, conta as pessoas, percebe-se o perfil etário, que idades é que as pessoas têm, uhum, em que tipo de famílias é que vivem, monoparentais, com dois adultos, mais adultos, quantos filhos, etc. É para isso que servem os censos, e também para fazer um retrato das casas. É isso que se faz nos censos. Os censos não medem, por exemplo, o rendimento. Portanto, uma coisa não substitui a outra.
Portanto, seria fundamental para perceber as condições em que estas pessoas vivem, não é? O censo.
O censo é fundamental. É um retrato da estrutura demográfica e etária da população, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, faz perguntas sobre as casas. E tem muitíssimo pouca informação acerca das condições socioeconómicas em que estas pessoas vivem. Para isso, então, é que depois podíamos lá ir com um inquérito. Mas para desenharmos esse inquérito, por forma, o que é um inquérito? O inquérito é um instrumento estatístico que vai perguntar a um subgrupo das pessoas e que, uhum, procura que esse subgrupo das pessoas reflita o universo, a totalidade das pessoas. Eu não vejo muito bem como é que se desenha um inquérito antes de se conhecer o universo. Portanto, eu tenho aqui algum problema com esta ideia do inquérito, embora eu esteja de acordo que, uma vez que esta pergunta dos censos foi recusada, e também é importante perceber, os censos são de 10 em 10 anos. Portanto, sim, recusar a pergunta étnica, por exemplo, no inquérito ao emprego, é de 3 em 3 meses, portanto não faz mal. Podemos ir discutindo. Claro. Agora, de 10 em 10 anos, estamos aqui a afundar-nos durante mais 10 anos numa espécie de uma hipocrisia nacional, quer dizer que a raça não interessa, porque não existe oficialmente, quando depois, nos factos, o que nós verificamos é de facto uma discriminação estrutural em muitíssimos mercados. A Catarina Marcelino falou aqui do mercado de trabalho, pessoas a quem é recusado o emprego com base na sua origem étnica, no mercado também da habitação, todos nós conhecemos exemplos de histórias do Disque Disse. Mais uma vez, isso há inquéritos do INE, por exemplo, às rendas. Isso podia-se medir, podia-se perceber de que forma é que estas pessoas estão representadas no mercado formal, por exemplo, do arrendamento. E, portanto, enquanto nós continuamos a fingir que isso não existe, vamos sempre estar a prestar um péssimo serviço à nossa democracia e à capacidade do Estado de criar igualdade de oportunidade.
Mas não tendo estes dados, porque já percebemos que não se vai por aí, não se vai fazer um diagnóstico com esse grau de detalhe, é ainda assim útil e importante tomar medidas, e podemos tomar medidas eficazes no sentido de combater a discriminação em função da etnia?
Quer dizer, eu julgo que nós podemos tomar medidas, se elas são ou não eficazes, é difícil responder, certo, antes de nós termos os dados. Certo. Porque estas políticas, como todas as políticas públicas, os efeitos podem medir-se. É possível. Para isso é preciso termos informação. Agora, de um ponto de vista assim da nossa percepção, por exemplo, eu sou professora numa faculdade de economia. Contam-se há 15 anos.
Quantos alunos têm?
De afrodescendentes.
Sim.
Eu acho que conto pelos dedos de uma mão os que eu tive nos últimos 15 anos. Portanto, claramente, eu digo, há um problema, porque se eu for às escolas secundárias enfim, de Lisboa, embora a minha faculdade atraia pessoas de várias regiões do país, mas quer dizer, as pessoas afrodescendentes estão lá, porque é que elas não chegam à faculdade, à minha, em todo o caso? Será que estão a chegar a faculdades que têm, eventualmente, é mais fácil entrar, que têm piores resultados, ou será que não estão a chegar de todo, que é o mais provável? Quer dizer, há uma certa interpelação. Quando nós vamos ao hospital, temos assim tantos médicos afrodescendentes que
eu
nos
têm. Tenho muitos alunos afrodescendentes.
Tem?
Na universidade
privada. Mas não, mas há afrodescendentes que entram por via das cotas da cooperação dos países?
Não, não. Penso que não. Uhum. Mas são muito significativos.
É na universidade nova.
Na autónoma, sim. De Lisboa. Aí sim. Há muitos também não são portugueses, certo?
Pois.
Sem dúvida.
Mas, portanto, há aqui uma constatação que é um bocadinho da nossa percepção. de facto haver uma falta de representatividade destes grupos nos lugares de poder, sejam eles, lá está, nas profissões mais prestigiadas, seja na política, embora, enfim, tenhamos aqui uma exceção, tenho aqui uma exceção ao meu lado, e nas universidades, quer dizer, portanto, a ideia que dá é que há um problema de representação destas
portanto,
pessoas.
Mesmo
que são
sem
grupos...
termos números certos, temos a percepção todos de que há uma subrepresentação e por isso justifica-se esta medida das cotas, fixar cotas no acesso ao ensino superior. Eu lembro que já há 30% de alunos que entram no ensino superior através das cotas, faz sentido?
Não entram por cotas especificamente dirigidas a grupos subrepresentados da população
Sim,
portuguesa.
Sim, grupos subrepresentados, vêm de contingentes vários.
Portanto, quer dizer, para mim uma coisa não invalida a outra. Podemos começar por avaliar essas cotas. Até pode ser que haja números excessivos em cotas, percebe? Agora, eu também, enfim, eu tenho uma simpatia pelas cotas, porque eu acho que é um pouco assim, vamos lá forçar isto, quer dizer, se não vamos lá bem, vamos lá mal, pronto, vamos pôr as cotas. Agora, eu sou sensível ao argumento que a Catarina trouxe aqui, que vamos fazer medidas de discriminação positiva. Há outras.
Os gigantes têm uma medida de discriminação positiva, por exemplo, no ACM, há um programa, o Alto Comissariado para as Migrações tem um programa que é o OPRE, que tem bolsas de estudo com acompanhamento, não é só o dinheiro, é o acompanhamento de jovens chiganos no ensino superior. É uma medida de discriminação positiva que não são cotas.
Eles são
dinheiro público e é através do Alto Comissariado para as Migrações.
Mas não há fundação
eles,
para a integração.
Não há fundação, não, em Portugal não. Em Portugal não. Eles entram diretamente e, portanto, é uma medida de discriminação positiva, mas não são
Quantas
cotas.
Quantas pessoas beneficiam?
Então, neste momento, são cerca de 30 pessoas.
Mas eu posso dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Departamento da Educação tem um programa para encorajar professores vindos de professores e professoras do ensino secundário vindos de grupos minoritários. O Departamento de Saúde e Recursos Humanos tem um programa para encorajar profissionais de saúde vindos de grupos minoritários. A própria National Science Foundation, que é o equivalente da nossa FCT, com, digamos, uma desproporção de meios, que depois um dia poderíamos discutir, tem um programa para encorajar o financiamento de programas científicos levados a cabo por cientistas de minorias étnicas. Quer dizer, há muitas coisas que são feitas em noutros países, para além das cotas,
e que
nós aqui parece que continuamos a subir para o lado, percebe? Uhum. Isso é que me deixa um pouco perplexa.
Há um partido que, sem fazer grandes proclamações contra o racismo, tem na sua bancada, desde há várias legislaturas, um deputado afrodescendente, é o único deputado afrodescendente com assento parlamentar neste momento. Esse partido é o CDS e o deputado chama-se Hélder Amaral. Foi difícil de chegar a deputado e acha que foi mais difícil por ser afrodescendente, ainda por cima é eleito por um distrito do interior, num partido mais à direita do espectro parlamentar. Teve de vencer muitos preconceitos?
Sim, o trajeto foi terrível, foi difícil, mas o prazer é igualmente na mesma proporção da dificuldade. Há várias formas de olhar para isto. Eu queria primeiro concordar com o que foi dito. Acho inaceitável, a não ser que haja uma explicação técnica, e aquilo que não é tecnicamente possível também não é defensável politicamente, aprendi isso cedo, para não termos da parte do Conselho Superior de Estatística e do Instituto Nacional de Estatística dados. Não é possível haver políticas quaisquer que não sejam, nem medir a sua eficácia, não sabemos o que é que estamos a falar. Vamos estar a falar sobre o achismo, vamos estar a reagir, e o Parlamento é pródigo nisso. Nós, há uma notícia de jornal, há um fenómeno, faça um conjunto de legislação. Normalmente nunca acerta. E é por isso que temos tanta e tão má legislação, e é por isso que temos tantos problemas que demoram muito tempo para resolver. Ou seja, era fundamental sabermos quem somos, como somos, de onde viemos, de que condições de classe económicas temos, e isso, de facto, daqui a 10 anos é muito tarde. É evidente, haverá... É melhor ter um inquérito que não ter nada. Mas era fundamental, é que estamos todos de acordo. É por isso que eu estranho como é que a decisão foi. Por isso que eu digo, só posso aceitar porque há um problema técnico que inviabilizou. Não havendo problema técnico, eu quero subscrever a palavra da doutora Sandra Prota, é hipocrisia. E essa é a hipocrisia que eu tentei sempre combater desde o meu início. Eu costumo dizer normalmente, costumo brincar que há uns pretos de direita e uns pretos de esquerda, porque às vezes dizem, bom, o Hélder é de direita e, portanto, é um privilegiado. Não, eu vim de Angola como todos os outros vieram, sem nada, cresci com a ajuda dos vizinhos, familiares e do IARN, Trabalho desde, tenho um desconto para a Segurança Social desde os meus 14 anos e, portanto, tenho uma carreira longa, daquelas que às vezes o Bloco diz que roubaram a infância, eu não sinto nada disso, porque tive sempre tempo para brincar, ainda hoje brinco. E, portanto, levei sempre isto pela positiva e tendo noção de que não vou perder tempo a culpar a história, a culpar a incompreensão, de fazer o meu, a minha parte.
Uhum.
A minha parte era, e quando olhei para o lado, que é isso que as pessoas não, quando olhei para o lado vi que havia outros portugueses que não tendo a minha cor viviam exatamente as mesmas circunstâncias que eu vivia. Os meus colegas da primária emigraram todos, o meu irmão inclusive é imigrante na Alemanha, eu que digo, devo ter tido alguma sorte. E portanto, e não haviam sequer ninguém com curso superior, não, pouquíssimos na minha aldeia, não havia formados, portanto, tudo que estão aqui a identificar existe. E por isso é que eu digo, quando às vezes me perguntam, mas porquê é que não puxas tanto por essa questão do racismo? Porque o país não é racista, embora exista racismo em Portugal.
A sociedade portuguesa não é racista.
A sociedade portuguesa não é racista. Há portugueses racistas, e obviamente eu, no meu distrito, senão não estava onde estou. Eu sou eleito num distrito do interior e fui sempre eleito. E eu, desde que optei pelo partido que optei, não foi por provocação, também já me fizeram essa pergunta, é só porque era o partido que me dava o espaço e a liberdade para eu fazer o que quero, dizer o que quero, pensar como quero. E nunca ninguém me impediu disso. Aliás, eu tenho no meu partido vários momentos em que penso ao contrário e nunca ninguém me julgou por isso, e onde me julgavam como igual, se tivessem a criticar, criticavam, se não criticavam, talvez se deva rever que a direita não é tão diferente da esquerda, porque foi a primeira partida a ter uma mulher como líder parlamentar, é um partido a ter uma mulher como líder, tem um afrodescendente há 15 anos, embora parece que as pessoas não deram conta disso, eu próprio já me sinto um pouco cansado, porque já é muito tempo, e nesse percurso senti em todos os momentos e várias vezes atos de racismo, na escola, nas namoradas, nas mães das namoradas, nos amigos, na política, depois ainda me deu, não sei o que é que foi, mas é por paixão clubística para comentar futebol, e aí as coisas pioram um bocadinho mais, e portanto eu aprendi sempre não a conviver e não a aceitar, não confundir isso, mas a procurar ser pedagógico, a procurar lutar por isso, a encontrar o espaço e tentar explicar o que eu consigo às pessoas.
Sempre que sentiu discriminado, como é que atuou?
Atuei ainda à luta. Eu, quando cheguei, tinha pai de 18 anos, eu resolvi fazer um grupo de teatro e comecei a receber várias cartas. Dr. Savim, a famosa Vai para a Tua Terra, uma parte menos agradável que é o Inharro, e eu resolvi fundar dois, candidatar-me à presidência de uma associação, e acho que nunca perdi nenhuma eleição que eu me lembre. Fui presidente de IPSS, de associações culturais e criativas, sócio honorário de um conjunto de confrade de várias coisas, e na Juventude Centrista, onde resolvi militar 3 meses, quando os estatutos permitiam que ainda tenha uma presidência, até hoje ganhei distrital, conseguias, acho que sou o presidente distrital com mais mandatos no partido, vou fazer o último, que há limitação de mandatos, chego, e já vou para aí na terceira volta. Portanto, nunca senti isso, e candidatei-me à Junta de Freguesia, à Assembleia Municipal, levo 20 e muitos anos da Assembleia Municipal, candidatei-me a vereador, 20 anos que o partido não tinha um vereador, passou a ter um, lá cá está, um afrodescendente. Tenho família em Angola, sou cidadão angolano, mas eu digo, o problema do país é, primeiro, é preciso olhar muito bem para a igualdade de oportunidades. Por isso é que eu digo, eu sentia essa dificuldade, mas sentiram os meus amigos, aqueles que emigraram. Há, de facto, um problema de classe e de rendimentos. Porque é que eu...
E de interior.
Exato, e do interior. Portanto, por isso é que eu digo, eu tenho preocupado mais com as questões do interior, que é uma forma de discriminação, e os jovens do interior não têm a mesma igualdade de oportunidade, também chegam um pouco à faculdade, e quando chegam também têm uma certa discriminação, porque não trazem o nome, nem a condição social, nem a mesma condição para estudar, também falta luz em casa, também têm os pais que, porventura, apenas com a escolaridade obrigatória, às vezes nem isso, que também limita o acesso à cultura, que é reduzida, tudo isso são, é evidente, quando se tem outra cor, ou quando se tem outra etnia, as coisas pioram.
Portanto, sentiu mais discriminação por razões económicas e pela interioridade do que pela
não,
questão
não,
da etnia?
Eu senti essa porque tive sempre que trabalhar e estudar. E depois senti outra porque tive que trabalhar, arranjar dinheiro para depois conseguir chegar à universidade. E nunca acabei, mas embora agora eu acho que a culpa já é mais minha do que eu. Já tive tempo para terminar. Mas tive que sentir essa dificuldade. O meu pai a família não tinha dinheiro. O meu pai, até há pouco tempo, enquanto a saúde permitia, vendia na Praça de Viseu. E, portanto, só para desmistificar, isso nunca foi para mim. Porque todos os meus colegas fazem isso. É evidente, quando eu procurava emprego, e às vezes me diziam, mas com essa cor, ou quando procurava encontrar um grupo, e mesmo na política, houve um outro momento em que me foi barrada a entrada num sítio ou outro, e o episódio mais prático, mais grave que eu tenho, que foi na escola. O segundo foi até no Parlamento Europeu, em que...
Conte esse episódio.
Senti que... Estavas na presidência portuguesa, eu, por primeiro acaso, tive que substituir um colega para ir ao Parlamento Europeu, e na altura, quando cheguei lá, afinal, não era só ir lá ver como é que eram as coisas, tinha que liderar o grupo de trabalho, tinha que fazer um relatório, tinha que fazer uma intervenção sobre o papel dos parlamentos nacionais num contexto do Parlamento Europeu, estávamos na presidência portuguesa, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, com o Presidente da Assembleia, e os outros deputados acharam muito estranho, porventura era menos natural eu não estar a servir à mesa e estar a fazer de deputado, não é? E portanto foi preciso a todo momento explicar que era um deputado, que era um deputado português. Até me foi pedido para que não dissesse nada nem lesse nada sem passar pelo crivo de outros deputados, normalmente britânicos, assim, acabou a brincadeira, acabei por falar de improviso.
Isso foi há quantos anos, Helder?
Na presidência portuguesa, 2007, por aí. E portanto, eu senti, bom, ali as coisas são mais difíceis que no Parlamento Português, porque no Parlamento Português tratam-me todos por igual. Eu não sou propriamente o deputado mais assertivo, embora tente, mas ninguém me poupa, nem nunca ninguém me tratou de forma diferente por ter a cor que tenho. E portanto, e por isso é que eu digo, não posso concluir que há uma sociedade racista. Não, agora há episódios, eu senti esse episódio. Como é que eles se combatem? Sabendo quem é, tendo políticas públicas de integração. É evidente, eu não conheço tão bem, mas tenho tido cuidado sempre que me convido e sempre que posso ir aos bairros, falar com a comunidade, e o relato que eu recebo é de facto preocupante. O país não está bem, o país tem sérios problemas, tem sérios problemas na violência doméstica, no racismo, na integração, com os ciganos, no uso das políticas públicas. Eu não posso aceitar que uma polícia não consiga exercer o seu papel de defesa de pessoas e bens, porque tem um determinado território onde não consegue entrar. Para mim, sim, é completamente inaceitável. Não é possível que exista. Porque eu quero que toda a gente tenha liberdade, e por isso é que eu nem critico, certo, os artigos nem o que dizem, porque eu acho que toda a gente, eu sou o mais tolerante possível. Peço exatamente a mesma tolerância para mim. E depois cada um faz o que quer. Eu não sei se a comunidade africana quer ser política, mas eu gostava que quem quisesse tivesse essa possibilidade.
E acha que o sistema político, de uma maneira geral, discrimina as pessoas em função da etnia, o sistema político português?
Claro. Não direi isso. Acho que o sistema político, os partidos precisam de rever. Eu sou desde o tempo da discussão das cotas, nunca votei, mas e eu te reconhecia, e como eu sempre fui dirigente, e assim, de facto, eu próprio tinha culpa, porque não, o partido não tinha condições para, nem criava um espaço confortável para as mulheres participarem na política. Pensávamos muito de outra maneira. Esse hoje mudou-se completamente, nem que seja marcar reuniões mais cedo, com coisas tão simples quanto essas. Agora, acho que há um trabalho de informação, de formação e de políticas públicas, já aqui foi dito, que é perfeitamente possível, é fácil de fazer. Temos é que abandonar a hipocrisia, reconhecer que o problema existe e depois encontrarmos isso.
Desocultar, não é? Desocultar.
Eu tenho empresas que ganham prémios porque são amigas da família. Porquê é que não tenho uma empresa que tem uma isenção fiscal ou ganha um prémio que é amiga da inclusão? Porque na sua comunidade, onde se insere, chama-se isso responsabilidade social das empresas, está na moda, a União Europeia trabalha muito, o mundo todo trabalha nisso, e, portanto, as empresas podem fazer esse papel, a academia também. Agora, se nós não resolvermos, se as políticas públicas e o dinheiro do Orçamento de Estado não consegue mitigar o interior, o acesso ao ensino superior, combater o abandono escolar de famílias que são de facto estruturadas, se nós guetizamos, de facto, há um problema de pôr as pessoas num determinado bairro, sem condições, sem transportes para aceder ao centro.
Os transportes são muito importantes.
Não, eu não sei se é de propósito, mas na prática o que estamos a fazer é a somar dificuldades a uma dificuldade
Amaral,
à partida.
Esses guetos persistem, continuam, há anos e anos e anos, passaram vários partidos, o seu também pelo governo, e tudo continua na mesma.
Por isso é que eu digo, se tivéssemos pelo menos um dado estatístico, eu confio no Estado e confio ainda mais na academia.
Naqueles bairros não são precisos dados estatísticos, Marina, as pessoas estão ali, são
verdade,
visíveis os problemas.
Eu já lá irei, eu confio no Estado e confio na academia. Eu costumo dizer que a excelência cria excelência, se for estupidez, a estupidez só com sorte. E portanto, o que eu não posso aceitar é, por exemplo, que um determinado município, não vou dizer que é o país todo, um município que tem no seu território, direi o mesmo, há dias disse a um presidente que sangou comigo, se um município tem no seu território floresta, montanha, tem que se precaver contra o flagelo dos incêndios.
Claro.
Tem que ter um mapa de risco, porque no município de lá, porventura, não é essa a realidade. Se um município tem na sua realidade geográfica, sob a sua dependência, um bairro, uma determinada etnia localizada, tem que garantir que essa etnia possa viver em liberdade, mas dentro das regras que o próprio município... O rigor nessas matérias, claro, como eu costumo dizer, é a maior forma de justiça.
Exatamente.
Que eu conheço.
Quer
dizer, agora, se tem um município que anos após anos deixa que se crie um bairro onde não há água, não há luz, onde não há transportes, onde não há acesso à escola, eu estou a condenar uma geração ou duas, porque o que mais me choca na comunidade que eu visito quando estou a falar com alguém e eu digo assim, eu não consigo dizer este jovem vai para a tua terra porque ele vai me dizer que vai para a Amadora, vai para o
claro, claro.
Porque ele é de facto português e não sendo português. E eu confesso que isso é uma coisa que me deixa revoltado e angustiado, às vezes até com sentimento de incompetência, porque também não. Mas os instrumentos existem, os municípios têm instrumentos, o governo tem linhas de apoio para a reabilitação urbana. Eu vou dizer, vou inventar mais que instrumentos, eu só preciso que as pessoas atuem. Agora, um município que não trata dos seus munícipes, porventura é um péssimo município.
André Ventura, advogado, comentador de televisão, foi candidato pelo PSD à Câmara de Loures, lançou este ano um partido, Chega, concorreu já às eleições europeias, não tendo, no entanto, conseguido eleger nenhum deputado. Deu grande polémica, nomeadamente nas redes sociais, por causa das ideias que defende, nomeadamente em relação à comunidade cigana. André Ventura, há quem te chame racista, é racista?
Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, lamentar que o Bloco de Esquerda não tenha aceito isso, até porque já debateu comigo em muitos outros locais, na televisão, em rádios, e portanto a incompreensão dessa situação, mas enfim, é uma opção e é política, é democrática.
O que me foi dito, respondeu. Já agora só acrescentar, é que o Bloco de Esquerda só aceita debater consigo num cenário em que estejam presentes todos os partidos, não é o caso.
O que não faz sentido nenhum num programa deste tipo e num debate deste tipo, mas enfim, isso é uma questão que não compete agora a me analisar, é próprio do Bloco de Esquerda, ele saberá o que anda a fazer. Não me considero racista. Repare, houve um determinado momento no percurso político, eu fui dirigente do PSD, fui também candidato na altura no PSD a uma Câmara Municipal, no município que provavelmente mais problemas e questões enfrenta com a comunidade cigana, não só por questões geoterritoriais, como por questões de natureza social e policial, portanto por várias questões. E o que é que senti? Que depois de ter feito um conjunto de declarações, houve também um conjunto de partidos que optaram por trazer para a praça pública o rótulo de racismo. O que tem muita graça, porque quando nós dizemos assim, temos que privilegiar ou fazer discriminação positiva sobre certos grupos ou minorias, e nos dizem assim, mas não temos os dados, e respondem-nos desta forma, pois não, mas temos a perceção. Quando eu digo que tenho a perceção, Caio Carmo Trindade, não pode ser, que perceção, isso não existe, isso é na sua cabeça, nada isto é real. Inclusivamente, hoje tenho aqui o Helder Amaral, de quem sou amigo, e temos que dizer que o CDS, na minha opinião, portou-se muito mal nesse momento, porque o tal Partido da Liberdade, que o Helder Amaral falou, nesse dia disse que comigo não ia a lado nenhum. Quando o PSD manteve esse mesmo apoio, e foi até ao fim, aliás, com o melhor resultado em 30 anos, ou em não sei quantos anos. Portanto, acho que a democracia também é percebermos que tem que haver opiniões diferentes e espaço para a liberdade. Quando eu vi o que aconteceu agora com a doutora Fátima Bonifácio, mais uma vez, eu pergunto-me em que sociedade é que nós vivemos? Em que alguém escreve um artigo, vai a um programa de televisão, vem o Ministério Público para aqui, queixas na polícia para ali, e nós, com todo o respeito por quem nos está a ouvir, eu passo o meu dia a ouvir disparates vindos dos mais diversos quadrantes e ninguém faz ameaças de fazer queixas à polícia, nem ao Ministério Público.
Eu convidei a Fátima Bonifácio para estar aqui, mas
tenho
ela
pena
também
que
não.
Tenha estado, mas, enfim,
mas acho que o artigo dela teve do mérito de suscitar o debate.
Claro.
Acho que hoje debatemos muito mais este problema do que antes do artigo dela.
Veja, por exemplo, a questão da etnia cigana que nós temos estado aqui a tocar. Eu gostava de dizer duas coisas sobre isto. Primeiro, em termos de dados, e os únicos que existem estão em relatórios e foram produzidos, eu depois discuti isso, infelizmente no processo que tive que responder por causa desta questão, também foi trazida à colação, torna-se evidente que há alguma forte dependência de rendimentos atribuídos pelo Estado, portanto do rendimento mínimo e dos rendimentos de inserção, como se torna evidente que há déficits reais em termos de habitação, mas também em termos de incumprimento. E o que eu tenho frisado...
Incumprimento de quê? Mas, André, quando diz que fica muito explícito, considera os ciganos um foco de problemas para a sociedade portuguesa, porque não se integram, porque vivem maioritariamente subsídios de Estado e porque representam um risco para a segurança coletiva, está aqui a fazer uma generalização que permita às pessoas depois extrapolar, dizendo que há aqui um pensamento racista.
Por isso é que eu tenho a oportunidade de estar aqui a explicar isso. É a mesma percepção de dizer assim, eles são discriminados e precisam de ajuda. E nós dizemos, onde é que estão esses números? Onde é que não existem? É uma percepção que nós temos, de que não acedem ao ensino superior, e há pouco dizia-se bem que não sabe quantos alunos tem, eu também não sei, que tive, de origem de etnia cigana. São percepções. Agora, vamos por partes. Vou-lhe dar um exemplo. Olha, população prisional. Quantos na população prisional são de etnia cigana? Façam esses números, vão ver. Quando estamos a falar de uma população de 0,5% em Portugal. Ora, quando nós temos um binómio de população prisional com população geral, o que é que isto significa? Significa que há questões reais do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da própria participação em atos criminosos, que eu não estou a dizer que se deve a questões genéticas ou de étnica natural. Digo é que há um problema que temos que olhar para ele, em vez de dizer simplesmente não há problema nenhum. É o mesmo que, em relação a esta mesma comunidade...
Portanto, está a dizer que há uma sobre-representação destas comunidades no meio prisional?
O que significa que há também uma relação com o sistema de justiça mais problemática e uma relação com a lei mais problemática. Tal como a questão da idade escolar, do abandono, tal como a questão dos casamentos com menores. Pergunto, se não acontecesse com a etnia cigana, os casamentos com menores, qual era o resultado que a lei atribuía? Crime, prisão. Isso não acontece, ou acontece muito raramente. E portanto, o que eu tenho dito é, a excessiva tolerância, o excessivo olhar para o lado, pode nos trazer a prazo mais problemas do que soluções. Eu não quero, ouça, o que nós queremos, e o que eu pessoalmente quero, é conseguirmos identificar o problema e trazermos soluções. E não simplesmente dizer, não há problema nenhum, está tudo bem. Se eu fui vereador em Loures, eu encontrei situações de incumprimento desde o final dos anos 70, quando estávamos a falar de rendas de 1 euro. 1 euro, porquê é que isto acontece? Porque há um sentimento geral que nada acontece, de impunidade. A 1 quilómetro há casais com filhos que não são de etnia cigana, nem são afrodescendentes, e a quem o Estado não dá absolutamente nada porque não são afrodescendentes ou de etnia cigana. Não pode ser.
Para ajudar, porque eu acho que.
Mas eu ainda não acabei.
Porque às vezes, eu digo, quando eu há bocado dizia que temos de ser tolerância, eu conheço o André Ventura, sei o que pensa, e não interessa agora dizer se discorda do apoio que o governo que o CDS retirou ou não. Que eu, na altura, depois acabei por concordar que se calhar fez bem, porque depois faltavam soluções para os problemas que ele identifica. Que o problema é esse. Ou seja, os problemas estão identificados com a percepção que ele diz que tem, e alguma dela é real. O que é preciso depois é, enquanto candidato, dar soluções concretas.
E achas, seja, que eu não dei?
Se eu tenho no meu território o que ele diz, e ele diz, bom, corremos o risco de... Mas é possível mitigar isso. Eu tenho a mesma percepção que ele tem, e com casos concretos. Vou dar um exemplo. Na altura da crise, a crise tocou a todos, e há um gerente bancário que me chama e diz, tenho que resolver o problema. Acaba de sair um pequeno investidor, uma PME, a quem recusei o crédito, porque o perfil de risco é enorme, embora eu sei que trabalha, a empresa é belíssima, e uma hora antes acabei de dar crédito para a compra de um automóvel a um cidadão de etnia cigana, porque tem um perfil de risco menor, mas o rendimento vem todo da segurança social. E eu disse, bom, é evidente que eu não posso pedir a essa entidade privada bancária que faça a justiça social, como não posso pedir à polícia, é noutro sítio, mas essa realidade cria sentimentos de igualdade e de injustiça. O que é que eu acho que é preciso resolver? Melhorar os mecanismos. Eu nunca diria temos que acabar com o subsídio aos ciganos ou com o rendimento mínimo.
Não, mas eu nem penso, né, que se possa não dizer que a maioria, agora, que a maioria
tem que haver
das
rigor,
pessoas recebe...
Tem que haver rigor na atribuição do rendimento social.
Mas eu acho que se calhar era importante falarmos sem números, porque relativamente às comunidades ciganas há... Mas em relação às comunidades ciganas há números. Números que as autarquias fazem levantamentos. Há números. Eu quando tiver a oportunidade que estava um bocadinho de dizer os números.
Portanto, quando eu gostava muito de dizer agora números. Eu tenho soluções para a comunidade cigana.
Mas eu gostava de dizer os números.
Eu vou dar o exemplo da habitação. De quando cheguei a Loures, uma das propostas imediatas que introduzimos e que parece que afinal nunca ninguém se lembrou delas, é que quem não cumprisse tinha que ser chamado para um plano de pagamentos para cumprir. Claro. E isso, quem não cumprir tem que ter o mesmo que tem os outros. O que as pessoas não podem percepcionar é que há dois pesos e duas medidas. Mas também, independentemente dos números, há uma coisa que é evidente. Olha, eu também tenho aqui números. Dizem, por exemplo, que quando passou a ser obrigatório, olha, com a criação do rendimento mínimo, a comunidade cigana nas escolas passou para, aumentou 72%.
Mas isso não é bom, é condição de deixarem os miúdos ir à escola.
Por isso é que temos que ter soluções que apontem para não discriminar ainda mais. E agora dizem-me assim, vamos ter cotas para acesso à universidade. Vamos lá.
E agora só falta que as escolas integrem.
Vamos lá ver. A universidade tem um sistema centralizado de acesso. É um sistema centralizado. Não é um sistema por onde passem subjetividades pelo meio. Não é, não é o mesmo que ir trabalhar para uma cafetaria ou trabalhar para um restaurante. É um sistema centralizado, monitorizado, automático, aliás, público e conhecido e definido pela lei. Então agora, num sistema central, eu vou dizer assim, olha, eu sou da etnia cigana. Deixa-me lá passar à frente dos outros que estudaram 10, 15 ou 20 anos a sério porque há um problema sério de discriminação. Mas isto faz algum sentido na cabeça de alguém?
Mas já há outras pessoas que entram por via das cotas e que não entram nesse sistema de mérito.
Então
porquê
é que
essas pessoas não chegam?
Ou se der etnia cigana? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, estamos a levar as coisas para um debate um bocadinho.
Então porquê é que essas pessoas não chegam à universidade?
Olha, por várias razões. Por questões delas próprias, por questões da comunidade e do Estado. Mas que se resolvem não com cotas, mas com o trabalho
delas jusante. Próprias como? Não, própria. Com trabalho jusante, certamente. Certamente.
Eu vou-lhe dar o exemplo dos casamentos.
Aliás, a montante. Um trabalho a montante.
Vou-lhe dar o exemplo dos casamentos com menores. O Estado tem leis sobre isto. Claro. Os menores não podem.
Sim, pode, já vai, Catarina, já passa para lá.
Até uma certa idade não podem casar. As relações entre menores são puníveis criminalmente. E o Estado, na questão específica dos casamentos de etnia cigana, olhou para o lado a vida toda. E teve que ser o André Ventura a falar disto.
Mas tem atuado ultimamente
sabe quantos processos há sobre o casamento de etnia cigana? Vá ver quantos há. Vai contá-los pela sua mão. E todos
sabemos. Pois não sei, mas sabe quantos há, André.
Sei que há pouquíssimos que encontram-se em bases de dados singularmente. O que significa que o Estado não está a atuar. E nós perguntamos assim, porquê é que não está a atuar? Porque tem medo de atuar. Porque tem medo de atuar nesta questão. O Estado tem medo de lidar com a questão da etnia cigana. E eu não percebo porquê. Porque, ouça, no dia em que nós não resolvemos este problema, ele vai continuar a aumentar, até chegar ao ponto que eu espero que nunca chegue, que está a acontecer em Itália agora. Que é o governo a querer fazer censos sobre a etnia cigana com o miserável propósito de os expulsar. Isso é que eu espero que nunca aconteça em Portugal.
Catarina Marcelino, eu relativamente quer dar números.
Sim,
rápido,
relativamente.
A fechar o programa.
Pois, mas eu tenho que dizer isto, também falei no início, já não disse mais nada e acho que fui eu que falei menos. Queria só dizer o seguinte: a comunidade cigana em Portugal, porque há alguns levantamentos, e depois quando se discute isto, os censos é interessante porque se fazem levantamentos que não, provavelmente não se deviam fazer, mas há números. As comunidades ciganas em Portugal estima-se que são cerca de 50 mil pessoas, mais ou menos, é de 40 mil e 60 mil. De 40 e 60 mil.
Não é o que está aqui, não é?
Está bem, mas são os dados que eu tenho e são dados. São os dados que eu tenho e são dados que vêm de estudos do IRU, levantamentos dos municípios. Entre 40 e 60 mil pessoas. Nós não sabemos é quem são as pessoas que não vivem em bairros sociais, porque também há de haver ciganos, classe média, e é isso. Por isso é que os dados
são fundamentais.
Mas sabemos que, pelo menos nestas realidades, há cerca de 40 mil pessoas. Estas 40 mil pessoas, mais de metade são crianças e adolescentes. No rendimento social de inserção, estas pessoas contabilizam 3% de todos os beneficiários da RSI, com um estudo feito pelo RSI.
Com
um estudo feito pelo RSI há pouco
tempo. Mas quantos é que deles que beneficiam?
Há pouco
tempo. Mas quantos é que da comunidade beneficia?
Da comunidade cigana, no total, são de cerca de 3% das pessoas na realidade nacional. A habitação, cerca de 50% da habitação social em Portugal vivem pessoas da etnia cigana. As pessoas da etnia cigana não têm acesso à habitação porque não conseguem alugar casas.
Claro, isso é que é o problema. Nem acesso a emprego.
Deixa-me dar outro dado. Que é muito importante, que tem a ver com a educação. Nós temos um problema gravíssimo em Portugal com a comunidade cigana, que é o baixo nível de educação destas pessoas. Nós temos no ensino secundário, hoje em Portugal, porque foi feito um estudo com a autorização da Comissão Nacional de Dados nas escolas, em que nós temos cerca de 250 crianças no secundário. E isto é uma vergonha no país. E há medidas que se podem tomar, como os mediadores socioculturais. A questão dos casamentos, só para terminar, a questão dos casamentos é uma questão muito importante. Mas também temos que ver que não estamos a falar de casamentos formais. Nós não estamos a falar de pessoas que casaram na conservatória,
no
registro em que se
possa
meter. Com certeza que quando se fala em casamento, fala-se em casamento formal. E portanto, agir.
Mas há uma situação que é inadmissível.
Com certeza que é inadmissível. E com certeza que as CPCJs têm que intervir, porque é por aí que a intervenção tem que ser
feita. Porque há uma situação de abuso, não é? Claro, é abuso.
As CPCJs hoje estão a intervir. Agora, processos judiciais, de facto, existem poucos em Portugal. Quase. E deixar só um dado interessante. Em Inglaterra, a primeira vez que houve, e a lei já é muito mais antiga que a nossa, a primeira vez que houve uma intervenção judicial sobre um casamento de menores foi agora.
É verdade.
Portanto, isto é uma matéria importante. Eu concordo que os casamentos precoces são importantes, mas também tenho que dizer aqui que a comunidade cigana tem feito um longo caminho para a inclusão.
Eu não digo que não
tenho. E que cabe a todos nós, à comunidade cigana, mas nós todos, enquanto
temos mesmo de
terminar, incluir as pessoas na sociedade portuguesa, porque esse é o dever de uma democracia.
Eu só não acho, é muito sério, honestamente. Eu lidei com isto nos últimos 3 anos, que é dizer são só 3% do total. Eu sei disso. A questão não é essa. A questão é quantos da comunidade, em percentagem, vivem disso. Porque estudos que conhecíamos dizem-nos que só 15% vivem do trabalho. O que leva então à questão, os outros vivem de quê?
Mas então, o que é que vivem,
mas,
então, André?
Mas se as pessoas são discriminadas no mercado de trabalho, quer que vivam de quê? Se não estão em emprego, quer que vivam
de quê? Eu não estou a dizer que...
Se há discriminação no mercado formal de arrendamento, que é absolutamente fundamental...
Eu só estou a dizer que não é sério dizermos que é 3%, porque, na verdade, há uma grande margem da comunidade que vive desse rendimento.
É sério, porque eles são portugueses como
os
outros.
Não, mas eu estou a dizer que não são.
São portugueses como os outros e estão em situação de privação.
E como estão em situação de privação, têm direito.
A única que estou a dizer é que há uma ampla parte da comunidade que vive destes rendimentos. E eu acho, pela percepção também que tenho, que também é meu direito de ter, como todos os outros têm percepção.
Mas a percepção é muito diferente.
Não, mas
eu depois queria falar sobre estas percepções. Posso?
Aqui é muito sério o que é. Há uma significativa parte dos portugueses que estão fartos de benefícios e indivíduos à comunidade cigana. Isso é o que tem que
temos de terminar muito rápido. 30 segundos.
É que uma coisa é ter uma percepção acerca de uma sociedade que discrimina certos grupos que se repara que estão subrepresentados. Outra coisa é ter uma percepção sobre o comportamento desses grupos. São duas coisas muito diferentes.
Mas a sociedade tem. A sociedade tem. Será toda ilegítima?
Ou seja, a minha percepção...
Será toda errada?
Não, não. A minha percepção é uma percepção acerca de uma sociedade que, por mecanismos insidiosos, como eu lhe chamo no meu artigo público, discrimina. Mas é uma percepção sobre
a
sociedade. Não é
a
mesma coisa de ter uma percepção sobre um grupo. Eu não tenho uma percepção nem sobre
os outros. Temos de terminar. Hélder Amaral. Diga que o Hélder... André, o Hélder queria só...
Os portugueses estarão enganados.
Eu como... Marina, eu como quero cumprimentar a Renascença por ter feito o debate, que eu acho que todos os debates são úteis e acho que avançamos sempre um bocadinho, nem que seja porque se torna conhecimento da realidade, e por isso eu que aceitei vir cá, que é, como eu costumo dizer, quem come a sopa é que sabe se ela está boa ou não. Eu, por teimosia, por resiliência, porque a passar sofrimento venci, tenho dois filhos que têm os mesmos problemas ainda hoje e, portanto, existe. Eu acho que porque melhorei a minha condição financeira e social, consigo dar-lhes instrumentos para vencer a barreira, mas há muitos outros que ficam para trás, sejam eles negros, ciganos ou de outra etnia qualquer. Claro. E, portanto, o que eu espero é que uma escola que tenha uma comunidade cigana, essa escola seja apoiada e essas crianças sejam apoiadas para vencer essa barreira. Sim. E o Estado tem essa obrigação. Sim. E o mesmo, um município que tem essa realidade tem que ser, ou seja, nós temos que criar, temos que deixar de falar no assunto e criar medidas e atuar.
E atuar, exatamente.
Não, eu se algum dia me dissessem que eu entro no oficial por uma cota ou se tivesse um problema por uma cota, eu vinha-me embora no dia seguinte. Eu quero estar lá por mérito meu, embora eu ache que se o instrumento mais eficaz se encontrar por determinada circunstância é a cota, não me choca. Eu acho que temos é que pôr
mas
não há aqui uma medida certa. E são várias medidas,
várias
cotas é apenas.
Mas as cotas permitem que as pessoas façam investimentos com vista às cotas. As pessoas saberem que têm lá lugares reservados permite-lhes construírem um caminho.
Mas fazer todo este debate com base nas cotas é
investir. Mas
eu preferia, só para terminar, eu preferia dar apoio às famílias, aos jovens que querem estudar, que têm vontade, dar-lhes condições, nem que fosse um empréstimo para que ele terminasse o curso. Porque eu encontro muitos jovens que querem sair daquela circunstância, claro. Querem fazer como eu, e portanto as mesmas vantagens que me deram, e eu só estou aqui porque houve muita gente que olhou para o melhor que há de mim, eu não fiz isso sozinho, houve sempre no meu percurso uma outra pessoa que investiu, que apoiou, que fez a luta comigo. Portanto, eu gostava que o Estado pudesse fazer com aqueles
com
que querem.
Essas pessoas.
Porque se nós conseguimos tirar 3% da comunidade cigana dessa realidade, acho que damos um forte contributo, um exemplo para essa comunidade. O mesmo na luso-descendente, o mesmo nos afro... nos luso-africanos.
Em todos.
Agora, Marina,
mesmo terminar.
Sem sabermos o que estamos a falar, sem saber o que estamos a falar, o debate vai ser para este caso.
Susana, uma frase.
É que o querer depende também da política pública. O querer não é inato às pessoas.
Claro.
As pessoas verem as possibilidades e verem o apoio, e verem a vontade dos movimentos sociais, do que nós quisermos.
Abre o caminho, levas a seguir o
querer. As pessoas não nascem com crenças.
O Em Nome da Lei. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Entramos agora num período de férias. Voltamos na segunda semana de setembro. Bom fim de semana. Boas férias, se for caso disso. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.